Bem-vindo a mais um podcast de Saúde Moche. O tema escolhido foi sinais vitais. A medida dos sinais vitais determinam a condição de saúde do paciente, demonstrando desempenho em atividades corporais indispensáveis à sobrevivência. Daí a necessidade de saber como verificar os sinais vitais, quais os valores normais e que condutas adotar diante de alterações. É sobre isso que falo neste podcast. Os sinais vitais são: frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura corporal. Eles descrevem a performance das funções corporais básicas, que podem ser influenciadas por uma série de doenças, anormalidades internas ou externas no nosso organismo. Geralmente, a medição dos sinais vitais faz parte do primeiro atendimento na atenção básica, ajudando na triagem dos pacientes. A frequência cardíaca, também conhecida como pulsação, descreve o número de batimentos por minuto realizados pelo coração. Como bomba natural, o músculo cardíaco precisa bater num ritmo regular e suficiente para impulsionar o sangue pelas artérias. Depois, o sangue leva oxigênio e nutrientes para todas as células do organismo. Num adulto jovem, o pulso ideal fica entre 50 e 100 batidas por minuto. Atletas idosos costumam ter a pulsação mais baixa, chegando a 40 batimentos sem que haja comprometimento ao bem-estar. Antes de um ano, os bebês registram até 160 batimentos, sem qualquer problema para a saúde. A frequência respiratória revela a quantidade de respirações completas em um minuto. Ela fica entre 12 e 20 movimentos respiratórios por minuto, num adulto saudável e com menos de 40 anos. Da mesma forma que a frequência cardíaca, a respiratória tende a sofrer variações conforme a idade. Para se ter uma ideia, os valores normais de frequência respiratória para bebês menores de um ano ficam entre 30 e 60 movimentos. A pressão arterial força o sangue contra as paredes desses vasos sanguíneos. Esse é o conceito por trás da pressão arterial, medida sempre em duas partes, sistólica e diastólica. O valor sistólico corresponde à tensão no momento em que o órgão se contrai, portanto, é superior ao diastólico. O valor obtido na diástole é mais baixo, pois se refere ao instante de relaxamento do músculo cardíaco, necessário para novamente se encher de sangue. Idealmente, os valores de pressão num paciente adulto ficam entre 120 por 80 mmHg de mercúrio, o famoso 12 por 8. A temperatura, medida por meio de um termômetro, demonstra o resultado entre ganho e perda de calor do corpo para o ambiente. O valor de referência é de 36,5 graus Celsius, para qualquer idade. No entanto, existe uma variação aceitável, que fica entre 36,1 e 37,2 graus Celsius. Valores abaixo de 35,1 graus Celsius caracterizam a hipotermia, enquanto aqueles acima de 37,8 graus Celsius correspondem à febre. Entenda a importância dos parâmetros de sinais vitais. Cada um dos sinais vitais mede funções fundamentais para a manutenção da vida. Quando algum deles é alterado, pode ser a primeira pista de que a saúde não vai bem. Um exemplo simples é a elevação da temperatura, febre, que pode sinalizar a existência de uma infecção. Por sua vez, uma pulsação abaixo do normal pode indicar problemas como desidratação. E os valores de pressão elevados constantemente revelam a hipertensão, patologia que aumenta o risco de a pessoa sofrer eventos graves como AVC e infarto do miocárdio. Quando o profissional de saúde mensura corretamente os sinais vitais, esses e outros males podem ser evitados. Ou tratados de forma precoce, com maiores chances de cura, redução das sequelas e tempo de recuperação. Na maioria das vezes, é possível abandonar comportamentos prejudiciais e adotar hábitos saudáveis, revertendo a tendência a uma patologia. Daí a importância de conhecer os parâmetros de sinais vitais, que otimizam um diagnóstico assertivo. Também permite o socorro rápido diante de variações bruscas nos valores normais, antes mesmo que o paciente perceba sintomas. Isso é bastante útil, por exemplo, para casos de pressão baixa, que raramente desencadeiam sintomas e, por consequência, dificilmente são detectados pelo doente. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Aprenda como fazer a verificação de sinais vitais. Ela envolve tarefas simples, mas que pedem atenção e zelo para obter resultados de qualidade. Recomendo que você siga a seguinte ordem para essa avaliação: temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. Comece pela temperatura. Essa é a tarefa mais rápida, que exige apenas um termômetro de mercúrio para coletar os dados necessários. A medição pode ser feita por via oral, retal ou axilar, sendo que esta última oferece mais praticidade na rotina das unidades de saúde. Antes de colocar o termômetro em contato com a pele do paciente, desinfete o aparelho. Depois, seque a axila da pessoa e garanta que o bulbo do aparelho fique junto à pele, sendo levemente comprimido pelo braço para que não se mova. Aguarde de 3 a 5 minutos para retirar o termômetro e registrar a temperatura corporal. Tome a pulsação. Peça para o paciente se sentar em posição confortável, no qual possa se recostar. O pulso pode ser tomado a partir da compressão de uma artéria contra um osso, feita de modo leve. Pescoço, pulso radial e parte interna do braço, braquial, são bons locais para tomar a pulsação. Em adultos que estejam conscientes, o mais comum é observar a frequência cardíaca pressionando o pulso, a fim de sentir as artérias radiais. Com o braço do paciente apoiado e relaxado, utilize 2 ou 3 dedos para comprimir a parte central, logo acima da palma da mão. Lembre-se de não usar o polegar indicador, que podem distorcer o resultado. Se não encontrar pulso, é possível procurar pela artéria carótida, no pescoço. Basta colocar os dedos sobre o pomodiadão e deslizar até a lateral para achar a pulsação. Em bebês até os 12 meses, será mais simples tomar a pulsação braquial, seguindo os mesmos passos que a medição pelo pulso. Conte os batimentos durante 60 segundos, observando se são regulares e intensos. Anote os valores obtidos para que sejam comparados aos parâmetros normais. Siga para a frequência respiratória. Ela deve ser medida logo depois da frequência cardíaca, a fim de encontrar valores confiáveis. Primeiro, coloque o paciente sentado em posição confortável e relaxada para verificar as incursões respiratórias. Verifique visualmente o tórax, então, a quantidade de ciclos respiratórios, contando os movimentos sentidos por 60 segundos. Durante esse período, preste atenção, ainda, nos movimentos torácicos, se há ritmo padrão para a respiração, se é profunda ou superficial. Registre os valores e a posição do paciente no prontuário médico e compare os números com os valores de referência. Meça a pressão arterial. Caso tenha um aparelho específico, você pode escolher pelo método oscilométrico para medir a pressão arterial. Se não tiver, siga o pequeno roteiro para registrar corretamente a pressão sistólica e diastólica, baseado neste manual do SUS. Certifique-se de que o paciente esteja tranquilo, pois o estresse e a ansiedade podem aumentar os valores reais. Na dúvida, peça que ele descanse por alguns minutos antes de realizar o procedimento. Localize a artéria braquial por palpação. Prenda o manguito firmemente cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. Mantenha o braço do paciente na altura do coração. Palpe o pulso radial. Posicione o estetoscópio sobre a artéria braquial e infle o manguito até o desaparecimento do som. Faça a deflação com uma velocidade constante de 2 a 4 mm por segundo. Determine a pressão sistólica máxima no momento do aparecimento do primeiro som. Determine a pressão diastólica mínima no momento do desaparecimento do som. Registre os valores das pressões sistólica e diastólica, o braço em que foi feito o exame e o horário. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina MOSH para ser atendido no conforto da sua casa. Ouça agora o que altera os valores de sinais vitais. Nem sempre uma patologia é responsável por alterações nos valores normais para os sinais vitais. Há diversos fatores capazes de interferir nesses resultados, por isso, vale conversar com o paciente antes de iniciar as medições. Pergunte sobre exercícios físicos. É preciso esperar ao menos 30 minutos depois de se exercitar para medir os sinais vitais. A atividade física pode aumentar momentaneamente a temperatura, frequência cardíaca e respiratória. Idade. Existem variações normais de acordo com a faixa etária. Estresse. Pode elevar a temperatura, frequência cardíaca e respiratória. Banhos. Costumam interferir na temperatura. Ambiente. Há indivíduos que sofrem maior influência da temperatura ambiente, como os idosos. Medicamentos. Substâncias como a epinefrina aumentam a pulsação, enquanto os cronotrópicos digitálicos a diminuem. Sobre o que fazer na alteração em sinais vitais. A conduta adequada aos profissionais de enfermagem vai depender do estado clínico do paciente, se está internado ou sob tratamento. Em ambiente hospitalar, é essencial seguir as recomendações médicas e considerar as medições de sinais vitais anteriores para comparação. Em caso de desmaio, tontura, convulsão, falta de ar ou dor no peito, interrompa as medições e peça auxílio ao médico ou enfermeiro de plantão. O mesmo raciocínio vale para doentes com pulso irregular por mais de um minuto, ou febre muito alta e persistente. Crianças com temperatura acima dos 38,5 graus Celsius devem ser novamente testadas, de preferência em local diferente do primeiro para confirmar a febre. Se os movimentos respiratórios estiverem difíceis de contar, experimente fazer a ausculta dos pulmões, contar a quantidade de incursões por 30 segundos e multiplicar por 2. Caso considere necessário fazer uma nova medição para corroborar a primeira, aguarde alguns minutos e repita o procedimento. Telemedicina no monitoramento de sinais vitais. Embora a medição manual dos sinais vitais seja bastante útil, muitas vezes é preciso avançar na investigação de anormalidades. Nesse cenário, o médico costuma solicitar exames de apoio ao diagnóstico para detalhar os resultados, confirmar ou afastar uma suspeita clínica. Um exemplo é o diagnóstico da hipertensão, que se beneficia da realização da monitorização ambulatorial da pressão arterial. Esse exame faz medições regulares durante um período de 24 horas consecutivas, permitindo a confirmação da doença. Da mesma forma, o UTERD-ECG mede a frequência cardíaca por pelo menos 24 horas, embasando o diagnóstico de males como as arritmias. Ambos os procedimentos têm os resultados otimizados com o suporte da telemedicina e laudos à distância. Basta realizar normalmente os exames e compartilhar os registros na plataforma MOSH para receber o laudo online em minutos. O laudo médico é elaborado por especialistas na área do exame e assinado digitalmente para garantir a autenticidade. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast MOSH no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve!